DW Noticiário.
Boa noite ao microfone para si, Cristina Kripal. A União Africana anunciou o repatriamento de 20 mil refugiados africanos sem possibilidades de sair da Líbia. Um representante da organização anunciou que o retorno voluntário para os diversos países de origem deverá ser iniciado dentro das próximas 6 semanas. Em novembro, um vídeo extensamente partilhado nas redes sociais mostrou o que alegava ser uma venda de escravos africanos na Líbia. As imagens aumentaram a pressão sobre os países africanos para intercederem em defesa dos seus nacionais. Organizações dos direitos humanos há muito que dão notícia de sevícias como maus-tratos, violações e trabalhos forçados de que são alvos refugiados africanos em campos líbios. Por seu turno, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou hoje a venda de imigrantes africanos na Líbia para escravatura e disse que a ação pode ser considerada um crime contra a humanidade. O órgão da ONU pediu ainda a todas as autoridades relevantes que investiguem o caso e que levem os responsáveis até à justiça. O Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, pediu à União Europeia e à Agência de Cooperação dos Estados Unidos, USAID, ajuda para minimizar os efeitos da seca no sul de Angola. O requerimento foi feito pelo coordenador do Programa de Emergência da FAO para Angola, Mateus António, que tem acompanhado a situação de escassez de água e pasto nas províncias de Benguela e de Huila. Os efeitos da seca provocaram já a morte de milhares de cabeças de gado em algumas províncias do sul do país. A União Europeia disponibilizou 750 mil euros a 3 organizações não-governamentais para projetos na área do direito à terra em 4 províncias de Angola. O convênio foi hoje assinado entre a UE e a World Vision Development Workshop e a Fundação Codespa, no final de um seminário de reflexão sobre o estigma e a discriminação em Angola. Segundo a UE, os principais beneficiários da ação serão um total de 25 mil pessoas no meio rural, incluindo quase 5 mil mulheres e 17 mil crianças. O Tribunal Supremo da Libéria abriu hoje o caminho à realização da segunda volta das eleições presidenciais. Os juízes consideraram não haver provas para substanciar as acusações de fraude na primeira volta, acusação, aliás, levantada pelo terceiro classificado no escrutínio, Charles Promeskin, do Partido Liberal. A eleição será disputada pelo ex-futebolista profissional George Weah e o vice-presidente Joseph Boakai, num voto que poderá marcar a primeira transição pacífica do poder na Libéria em 7 décadas. O procurador-geral do Quênia advertiu hoje a oposição de que a investidura como presidente do seu líder Raila Odinga, prevista para terça-feira, pode constituir um crime de alta traição. Depois de ter conseguido anular na justiça a reeleição do presidente Uhuru Kenyatta nas eleições de 8 de agosto passado, Odinga boicotou a nova eleição, realizada em 26 de outubro. O político veterano contesta a legalidade da vitória do seu rival na eleição validada pelo Supremo Tribunal. Odinga pretende ser empossado presidente em 12 de dezembro por uma Assembleia Popular de contornos difusos. A Hamas exortou os palestinianos à revolta contra Israel. O líder da organização radical islâmica Ismail Haniyeh disse que o reconhecimento de Jerusalém como capital israelita pelo presidente norte-americano Donald Trump equivalia a uma declaração de guerra contra os palestinianos. Haniyeh apelou para a suspensão de todas as negociações da Autoridade Autónoma Palestiniana com Israel. Entretanto, vários palestinianos ficaram feridos em confrontos hoje com o exército de Tel Aviv. O Partido Social-Democrata Alemão aprovou nesta quinta-feira, por uma clara maioria, o início de negociações com o Bloco Conservador, com vistas a formar uma coligação governamental ou, alternativamente, apoiar um governo minoritário. Apesar de ter ganho as eleições em setembro, a União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel não obteve votos suficientes para governar sem parceiros. E finalizamos com uma notícia do futebol. O português Cristiano Ronaldo conquistou hoje a sua 5ª Bola de Ouro. O prémio é atribuído pela revista francesa France Football e distingue o melhor jogador de futebol do ano.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de 7 de dezembro de 2017. Reações à detenção do ex-ministro moçambicano e gestores das linhas aéreas nacionais por suspeita de corrupção. Demissão de protagonista central do escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Reassentamento de populações em Kliman para a construção de linha férrea pode gerar conflitos. Em Moçambique, um ex-ministro e dois altos gestores da Companhia Aérea Nacional LAM encontram-se detidos desde quarta-feira em Maputo, acusados de envolvimento no esquema de sobrefaturação na compra de duas aeronaves à empresa brasileira Embraer. Ou, por outras palavras, corrupção e branqueamento de dinheiros. Um analista ouvido pela DW África diz que a sociedade moçambicana quer que a Procuradoria-Geral da República transmita uma imagem de que essas práticas criminosas não passarão impunes. Pormenores com Lionel Matias.
Os três arguidos que acabam de ser detidos são Paulo Zucula, que era ministro dos Transportes e Comunicações na altura da aquisição das aeronaves, José Viegas, então presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, e Mateus Zimba, presumível intermediário na compra. A DW África apurou que os três arguidos são indiciados da prática de branqueamento de capitais. Este caso envolve um alegado esquema de sobrefaturação do preço de duas aeronaves em que os três arguidos teriam beneficiado da diferença equivalente a $800 mil. O alegado esquema de corrupção foi inicialmente divulgado no ano passado pela Justiça Brasileira. A detenção dos três arguidos é o culminar de um ano e meio de investigações dentro e fora do país e após cumpridas todas as formalidades legais, segundo refere o Gabinete Central de Combate à Corrupção. O gabinete indica ainda que, tendo em conta o caráter transnacional dos factos objeto do processo, foram dirigidas 7 cartas rogatórias às autoridades centrais do Brasil, São Tomé e Príncipe, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido e França. Comentando-se para DW África, Baltasar Faela, do Centro de Integridade Pública, considera que foi uma decisão normal no âmbito daquilo que são as competências da Procuradoria-Geral da República.
Exatamente isso que a sociedade quer, que a PGR seja mais acutilante, que de alguma forma transmita uma imagem à sociedade de que essas práticas criminosas não passam impunes dos órgãos de administração das instituições.
Para Baltasar Faela, não parece, no entanto, correto que tanto neste caso como em todos os outros relacionados com corrupção internacional, de alguma forma, não é a Procuradoria-Geral da República Moçambicana que consegue descobrir, mas resultam de informações que surgem através da imprensa internacional.
São órgãos mais reativos do que proativos. Isto é grave.
Os últimos meses têm sido caracterizados por julgamentos de vários casos ligados à corrupção. Baltasar Faela chama atenção para a necessidade de se verificar a magnitude desses casos, sem descurar, no entanto, que todos os crimes de corrupção devem ser punidos. Para ele, não parece que os presidentes dos conselhos de administração e outras entidades sejam aquelas que mais dilapidam o Estado.
Ao nível das elites políticas, dos populares, cargos públicos, a corrupção é que mas essas medidas nunca alcançam esse patamar. Um pouco porque o próprio Estado não tem medidas concretas para combater a corrupção ao mais altíssimo nível.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Obrigada, Lionel Matias. A detenção de um ex-ministro moçambicano e dois altos gestores das linhas aéreas LAM será indício ou não de uma mudança de atitude das chefias em relação à corrupção? É o que vamos querer saber hoje dos nossos ouvintes e utentes.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Ficamos em Moçambique, onde um jornal revelou que o chefe da inteligência económica da secreta do país foi demitido do cargo. Carlos António do Rosário é considerado uma das peças-chave na contratação de dívidas ocultas. É ainda suspeito ser a pessoa que dificultou o acesso da auditora Kroll a informações cruciais sobre este processo. A sua exoneração é uma forma de desobstruir o acesso às informações em causa ou uma tentativa de mostrar serviço aos doadores internacionais? Foi uma das perguntas que Nádia Issufo colocou a analistas.
Na sua edição desta quarta-feira, o jornal Canal de Moçambique informa que o chefe da Inteligência Económica do CIS, os Serviços de Informação e Segurança do Estado, foi demitido do cargo. Supõe-se que António Carlos do Rosário seja uma das peças-chave na contratação das dívidas ocultas e a pessoa que teria dificultado o acesso da auditora Kroll a informações cruciais sobre este processo. A exoneração seria uma forma de desobstruir o acesso a estas informações ou uma tentativa de mostrar serviço aos doadores internacionais ou mesmo uma simples exoneração regular? Pedro Nhaceta é pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e responde.
Pode ser que o presidente já tenha um compromisso com doadores internacionais. Então, ele, quando os exonera do cargo, é mais para abrir caminho, de facto, para que as coisas apareçam, portanto, sem a intervenção dele, sem a obstrução dele lá dentro, já dado que ele não teve uma colaboração, portanto, satisfatória com a Kroll. Então, pode ser que seja isso. Essa é uma análise. Mas também pode admitir a segunda dimensão, que ele, por exemplo, pode se calhar ter criado forma de sair para obstruir ou, por outra, solicitado a exoneração.
Mas há quem não interpreta esta saída da mesma forma. Para a diretora executiva da NUETI, ONG que trabalha na área da advocacia para políticas públicas, o que jogaria um papel importante no esclarecimento da contratação das dívidas é mais do que uma exoneração. Denise Namboreta.
Não acho que seja uma forma de garantir acesso à informação. Acho que o que se pretende neste momento é que as lacunas de informação no relatório da Kroll sejam sanadas. E essas lacunas não serão sanadas com a demissão, uma simples demissão. O que é necessário é que, para além da demissão, ele seja, de alguma forma, forçado, impelido, motivado a prestar as declarações que ele precisa prestar, submeter a informação que ele precisa, os documentos, não é? E os dados que são necessários para sanar as lacunas de informação no relatório da Kroll. Isso será suficientemente satisfatório para tanto para os parceiros de desenvolvimento como para a SANI, para o cidadão moçambicano.
Entretanto, o Rosário continua a fazer parte do Conselho de Administração das empresas que se beneficiaram do dinheiro de bancos estrangeiros, de acordo com o Canal de Moçambique. O CIS é acionista do trio Ematum, MAM e Proíndicos, as beneficiárias dos empréstimos. Sendo considerada como uma das pessoas que mais dificultou o acesso à informação, faria sentido também o seu afastamento da gestão das empresas? Pedro Nhaceta não tem dúvidas.
Seria lícito, neste momento, ele devia ser afastado como presidente do Conselho de Administração das empresas, porque estando lá pode ser que haja obstrução da informação ou pode haver maior dificuldade, tal como quando ele estava na secreta, portanto não conseguiu colaborar com a Kroll. Eu penso que seria muito bom que ele estivesse de fora para pudesse fazer a investigação.
Já Denise Namboreto minimiza o papel de António Carlos do Rosário nas empresas, que é percebido por muitos como um indivíduo A, citado pelo relatório da Kroll, e argumenta.
Eu acho que é indiferente na medida que essas empresas efetivamente não existem. Os dados indicam que essas empresas não estão operacionais. Se não estão operacionais, é indiferente que ele seja na posição de liderança ou não dessas empresas.
Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E ficamos em Moçambique. A construção da nova linha férrea de Teta Macuse na Zambésia vai exigir o reassentamento de populações da área. O governo, receoso de que o processo gere conflitos, apela para a calma. Mas a sociedade civil e os líderes comunitários já avisaram que vão ficar atentos ao comportamento de empresas e governantes para que não lhes advenham desvantagens do projeto. Marcelino Moeia tem a história completa.
A nova linha férrea deverá percorrer cerca de 700 km desde a região de Chitima, na província de Tete, passando pelos distritos de Moatize, Doa, Mutarara, até a posta administrativa de Macuse, na província de Zambésia. Nessas regiões, centenas de famílias terão que ser desalojadas e enviadas para o centro de reassentamento, como disse o ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita.
Exortamos para que haja harmonia e bom entendimento na gestão do projeto, particularmente nas questões de informação e envolvimento das comunidades, nos locais onde terão de ser feitos reassentamentos da população. Queremos paz e desenvolvimento harmonioso.
Lucas Amadeu, da organização Murato Zambésia, avisou que poderá haver muitas reivindicações caso o governo não crie condições para as populações que serão deslocadas para dar lugar à construção das infraestruturas.
Nós vamos ficar atentos, vamos acompanhar, mas de forma inteligente, construtiva, nós vamos contribuir para que as coisas corram da melhor maneira. Nossa aposta é contribuir, não é perturbar, não é vedar o desenvolvimento, mas sim que sejam observados todos os critérios definidos.
O Regulo Isaac Lipava, de Supinho, diz que a população está de alerta e que irá reivindicar seus direitos.
Fazer deslocar alguém sem lhe explicar se vai ter remuneração ou não vai ter remuneração, então aí é que nós já vamos arranjar problemas para nós todos. É preciso que nós fizemos um encontro e é preciso abrangirmos as pessoas de local para trabalhar. Não todas as pessoas que vêm da Beira, Nampula, Maputo, não. Primeiro, haver um recenseamento comprado. Todos os trabalhadores devem trazer alguns técnicos para nos ensinar o trabalho.
Dos 2,7 mil milhões de dólares de custo das obras, o governo moçambicano deverá contribuir com 20% do valor. O ministro moçambicano de Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, fala em vantagens para a região.
Estamos a construir um sonho de estabelecer o transporte ferroviário de passageiros, ligando a cidade de Quelimane às cidades da Beira e Tete, explorando as linhas de Macuse e Sena. O corredor logístico de Macuse é um empreendimento que vai mudar a vida da região centro do país e da Zambésia em particular. Só na fase de construção do porto e da linha férrea está prevista a geração de cerca de 20 mil empregos, dos quais 1000 especializados e permanentes.
O porto de Supinho terá um terminal de carvão que será escoado para vários países de Ásia e América. Mas Lucas Amadeu, da Organização Murato Zambésia, alerta.
É preciso nós pensarmos a sustentabilidade, sobretudo das famílias que serão movimentadas dali. Então, é essa cautela que nós temos que ter. As riquezas são nossas e nós temos que usufruí-las de forma racional, sem prejuízo e sem pôr em frente interesses particulares.
A mão de obra local deverá ser priorizada, defende Fura Bocas, um dos residentes de Quelimane.
A expectativa que nós esperamos é o crescimento do próprio capital que é Quelimane, aqui na Zambésia, porque teremos um porto que vai estar a escoar e receber produtos diferentes de outros países. É um crescimento e haverá mais emprego para os desempregados.
De Quelimane para a DW, Marcelo Moya.
DW. Espaço do ouvinte.
E ao meu lado está o António Rocha, que esteve atendo às mensagens sobre o caso de detenção de um ex-ministro moçambicano e dois altos gestores das linhas aéreas moçambicanas acusados de corrupção. Boa noite, António. O que é que dizem os ouvintes?
Boa noite, Cristina. Por exemplo, Francisco Langa de Maputo diz que há indícios de uma mudança de atitude por parte dos administradores da justiça em Moçambique. No passado, os autores ficavam impunes dos seus crimes. Francisco Langa recomenda que haja mecanismos proativos no sentido de prevenir que isso aconteça. Jacob de Araújo escreveu no Facebook para dizer que essas detenções indicam uma melhoria na justiça moçambicana que subejamente era tida como de natureza a encobrir os corruptos. Mas para conquistar a confiança dos moçambicanos e do estrangeiro, as autoridades devem levar à barra do tribunal os elefantes que colapsaram o país com dívidas ilegais. Virgílio Rodrigo diz que os corruptos em Moçambique têm nomes e moradas, muito bem conhecidos por todos. O principal é Armando Emílio Gabuza, o cabecilha da quadrilha, diz Virgílio Rodrigo. José Luís Corrente, também no Facebook, diz que isso é só para ludibriar a opinião pública. Estaríamos convencidos que os ventos estão a mudar de direção se as detenções começassem com os bandões, no caso Ematum, e na empresa Pró-Índicos. Sérgio Mauelel escreveu para dizer que as cadeias moçambicanas estão cheias de presos, aguardando julgamento, alguns até com um prazo de prisão preventiva largamente ultrapassado. A detenção de pessoas de renome cria boa impressão, mas o sistema judicial precisa ser mais atuante. Toro Nero, também no Facebook, diz que a maioria dos altos quadros em Moçambique que se metem em roubalheira dos fundos do Estado são da Frelimo e só o facto de pertencerem ao partido sempre pensaram que ficarão impunes face à justiça. Só que os impérios não duram eternamente. Há ventos de mudança em Moçambique. Prisão para quem lesa o Estado e ponto final, conclui Toro Neto. Eusébio José Aliga escreveu para dizer que esses dirigentes moçambicanos, na sua maioria, são ladrões e, assim que começarem a ser presos, vão acreditar que alguns deles poderão melhorar a sua conduta e outros vão fazendo-se de despercebido. Mas o governo de Niusi parece ser implacável. E termino com Samuel Cunha dizendo que Há bastante tempo que se fala de corrupção em Moçambique. Chegou a hora de punir os culpados.
Obrigada, António. Obrigada também aos nossos ouvintes, os que nos escutaram e os que participaram na nossa emissão. Voltamos amanhã com mais informação. Até lá, despedem-se. António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma boa noite e até amanhã.